áudio aí pra gravar.
Audiência.
Lê aqui, né?
Boa tarde a todos. Registro nesse momento as autoridades presentes. O secretário da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, o vereador Marco Antônio da Fonseca. A vice-presidente da comissão, a vereadora Aline Sartori. O vereador e também presidente dessa nossa da Casa de Leis, o vereador Antônio Ismael Alves de Mira. O cidadão aqui presente, o Laércio José Marcelino. O secretário de Administração, o Antônio Carlos Feitosa. E a professora Valquíria Meneguês, cidadã aqui também presente. É com satisfação que, como presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, abra essa audiência pública para a discussão do projeto substitutivo número 5 de 2018, que altera a Lei Complementar número 8, de 21 de agosto de 2009, que institui o Código de Obras do município da Estância Turística de Bitinga e dá outras providências, para prever a obrigatoriedade de instalação de lixeiras dos imóveis residenciais, comerciais ou mistos situados no município. Faremos aberta a presente audiência pública, instalada para discussão do referido projeto, que terá sua duração máxima até às 20 horas. Esta audiência pública está sendo gravada e será lavrada a ata junto à Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal. Solicito ao senhor secretário que leia brevemente o projeto. É um projeto curto, não é um projeto muito longo, um projeto substitutivo que vem fazer adequação, né, do projeto apresentado pelo nobre vereador.
PSU número 5 de 2018... Projeto de lei substitutivo de autoria da Comissão de Serviços Públicos ao projeto de lei complementar número 6, 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca. Artigo 1º. Esta lei complementar altera a lei complementar número 8, de 21 de agosto de 2009, que institui o Código de Obras do município da Estância Turismo Bitinga e da outras providências para prever a obrigatoriedade da instalação de lixeiras nos imóveis residenciais, comerciais ou mistos situados no município. Artigo 2º, o inciso 4º do artigo 17 da Lei Complementar número 8, de 21 de agosto de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 4º, colocação da caixa receptora de correspondência de lixeira apropriada, refronte ao imóvel residencial, comercial ou misto, possibilitando a fácil remoção do lixo pelo serviço de limpeza pública. Artigo 3º, o artigo 326 da Lei Complementar número 8, de 21 de agosto de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 326. Todas as edificações deverão possuir caixas receptoras correspondentes de acordo com as normas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, bem como lixeira apropriada de frente ao imóvel que possibilite a fácil remoção do lixo pelo Serviço de Limpeza Pública. Artigo 4º. Ficam desobrigados das exposições constantes desta lei complementar dos imóveis residenciais, comerciais e mistos já existentes até a data da sua publicação e que possuem a BITS emitida pela Municipalidade, desde que até que venham a necessitar de qualquer atualização, aprovação, ampliação ou expedição de alvará ou quaisquer outros documentos relativos aos imóveis, quanto será exigido a sua regularização e colocação de lixeira apropriada de frente ao imóvel que possibilite a fácil remoção do lixo pelo serviço de limpeza pública. Artigo 5º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, sala de sessões 21 de maio de 2018, assina o vice-presidente da comissão, o presidente da comissão e o secretário da comissão.
Obrigado, secretário. A presente audiência pública se realiza seguindo uma orientação do parecer do procurador jurídico dessa casa, que conclui pela viabilidade jurídica quanto à competência e iniciativa, bem como pela necessidade de realização de estudos técnicos e de possibilitar a participação popular sobre as alterações pretendidas, com a presente proposição nos termos da fundamentação, sob pena de incidir vício insanável de inconstitucionalidade por ofensa aos artigos 180, inciso 2º e 191 da Constituição do Estado de São Paulo. Então, seguindo uma orientação do parecer do nosso procurador jurídico, nós fizemos a chamada para essa audiência pública para a gente poder justamente discutir essa questão da instalação das lixeiras. O vereador Marco, ele também foi o propositor original do projeto, né? Foi feita a discussão também na casa, acho que ele poderia explicar resumidamente a intenção, né? A ideia de por que regulamentar isso e para a gente poder iniciar em seguida a discussão aberta a todo o plenário.
Boa noite mais uma vez. Realmente, o projeto de lei complementar número 6, 2018, que eu apresentei nesta casa, ele dispunha apenas da obrigação de instalação de lixeiras em calçadas no município de Bitinga. Agora, o projeto substitutivo apresentado pela Comissão de Serviços Públicos apresenta, além da obrigatoriedade da lixeira apropriada nos imóveis, também uma caixa receptora de correspondência. Então, foi incluído este novo procedimento no projeto substitutivo. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre a questão da lixeira, que é mais apropriada ao tema em que eu escolhi. É uma questão, primeiro, de meio ambiente. Por quê? Grande parte dos imóveis da cidade, seja urbano, seja residencial, ou seja, comercial e até misto, eles não possuem lixeiras de frente a esses imóveis. Não possuem lixeira nesses imóveis. E o que acontece? Animais soltos, cachorros soltos na rua, esses animais acabam estragando sacos de lixo e a empresa terceirizada da coleta de lixo, ela não tem a obrigatoriedade de ficar varrendo o lixo que está rasgado sobre a calçada da casa das pessoas. Este foi o primeiro aspecto. Um segundo aspecto, não mais uma questão de meio ambiente e social, é a questão da própria segurança do próprio coletor de lixo. Uma vez é o coletor ficar na altura de seu corpo, pegando os lixos sobre as lixeiras, e outra coisa, eles ficarem agachando a todo momento a fim de coletar o saco de lixo deixado nas residências e nos comércios. Então, é uma questão de responsabilidade ao trabalhador coletor de lixo, que tem que ficar aí sofrendo a todo momento para coletar os lixos em grande parte da cidade. Eu tive a preocupação, antes de apresentar esse projeto, de conversar com vários coletores de lixo de carreira da municipalidade, alguns que trabalham ainda como coletores, já que a municipalidade não é 100% do lixo que é coletado terceirizado, existe ainda a coleta realizada pela própria prefeitura municipal. E também tive a possibilidade de conversar com vários coletores de lixo da empresa terceirizada. Eles disseram que a maioria das vezes que dá distensão na batata da perna, cãibra ou até dores musculares, é em razão deles ficarem abaixando com uma certa quantidade de vezes ao dia. Eles me disseram, fizeram o atrevimento até de dizer, vamos dizer assim, que mais de 50% dos lixos que eles coletam, eles têm que agachar para coletar. Eu tive depois a percepção de andar em alguns bairros. Realmente, isso tem razão. Eu acho até que é mais de 50% do dia eles agacham. Se andar, por exemplo, no centro comercial de Bitinga, nós vamos ver a grande quantidade de imóveis que não possuem lixeira. Existe um outro problema que não está sendo discutido nesse projeto, também, que é assim que o coletor, o caminhão da coleta de lixo passa, logo em seguida as pessoas vão lá e colocam o lixo novamente. Acaba de coletar o lixo, a pessoa vai lá e coloca o lixo. Se tem uma lixeira, o lixo vai ficar resguardado, vai ficar protegido. Se não tem, o lixo vai ficar, no mínimo, por mais 48 horas para ser coletado. Determinados bairros, com exceção do centro, passam dia sim, dia não. Então, se a pessoa colocar o lixo às 7 horas da manhã e o lixeiro passou às 6, de um dia, ele só vai ser coletado às 6 horas da manhã daqui 2 dias. Então, tendo o lixo protegido, tendo o lixo na sua respectiva lixeira, no seu respectivo compartilhamento, na verdade, realmente ele teria a segurança. Mas o aspecto que mais me chamou a atenção da propositura também, foi a questão dos animais. É, conversando com alguns veterinários, vários animais se afogam. É, cachorros pequenos que acabam vasculhando no lixo e acabam comendo osso de frango, por exemplo, e não pode. É, acaba comendo plástico envolvido em carne que estava congelada, né? Então, a pessoa joga uma carne congelada no lixo, o cachorro vai lá, vasculha e acaba comendo o plástico junto. Então, vários veterinários me disseram que existem vários procedimentos também. Então, nós temos aí um critério ambiental, um critério social na questão dos coletores de lixo e também dos animais que acabam encontrando o lixo com uma certa facilidade. Então, é isso que eu tinha explanado. Quero também aqui, só para poder completar, presidente Thiago, sobre a questão da inclusão aqui no projeto substitutivo, da questão das caixas receptoras de correspondência. Não vou falar pela CPFL, pela Vivo, mas posso falar, por exemplo, pelo SAAI. É importante esta colocação nesse projeto substitutivo, justamente porque hoje o SAAI está com um procedimento de fazer a leitura e, imediato, já fazer a impressão e entrega da correspondência. Se a pessoa não tem uma caixa coletora, ele vai ser colocado ali, pendurado no portão, ser jogado. Se chover ou se vir um vento, essa conta, que hoje ela já não é do tamanho de antigamente, ela é um terço do tamanho de antes, ou metade do tamanho de antes, ela vai voar. Hoje é um papel mais fino, até para que se tenha a possibilidade de imprimir mais que uma conta. Se o papel é grosso, como era o papel antigo, a bobina da máquina ela vai carregar menos quantidade, vai ter a possibilidade de imprimir menos quantidades de faturas, né? Ou seja, vão ter que ser substituídas várias vezes durante a medição. Então, acho importante também, não estou falando no aspecto de correspondência pessoal das pessoas, mas sim do aspecto público na entrega, porque a conta foi impressa, foi entregue. Se o cara perdeu aquela conta, porque voou, porque choveu, porque molhou, ou N outras possibilidades, porque a conta não foi colocada em lugar seguro, ele vai até o SAAI. E vai chegar no SAAI, o SAAI vai ter que imprimir uma nova conta para essa pessoa. E isso vai ter custo. O SAAI tem custo para fazer a reimpressão dessas contas e não vai poder cobrar do contribuinte também a impressão dessas contas. Então, eu quero aqui dizer da importância da inclusão também aqui no projeto substitutivo, também da inclusão da caixa receptora de correspondência, além da lixeira apropriada.
Muito obrigado, nobre vereador. E aproveitamos também em tempo para registrar a presença, né, do senhor Valentim Sirivaldo Ribeiro, cidadão aqui presente, e também do senhor Silvio Carlos Ribeiro, cidadão aqui presente. Vamos abrir, então, para que a gente possa fazer uma breve discussão, abrir a palavra o presidente da Casa, Mira, se quiser fazer uso, o secretário de administração, Antônio Carlos Feitosa, e todos os cidadãos aqui presentes. Tem um microfone à disposição, a única coisa é que na hora que for utilizar o microfone, sempre falar o nome e em seguida fazer a colocação, a pergunta, ou então até mesmo um apontamento com relação ao projeto.
Boa noite. Thiago Piotto, Marcos Fonseca, Aline, aos presentes, ao vereador Mira aqui também. Meu nome é Antônio Carlos Feitosa, estou Secretaria de Administração. Só mais uma colocação muito importante, que o vereador Marcos até esqueceu, e que é de grande relevância. Os lixos também colocados ali na sarjeta quando não tem, e é uma questão até que no seu governo foi feito bastante, entopem as bocas de lobo também com a chuva, né? E principalmente colocando que são nos bairros novos, que é obrigatório a ter hoje em dia todo bairro a sua captação de água pluvial. Então, isso vem a calhar para melhorar também essa questão aí, né? Seja o próprio saquinho de lixo ou a sacolinha que o pessoal acaba usando, ou seja, o lixo que fica, foi aberto, extraviado por um animal, alguma coisa, e acaba numa chuva repentina, entupindo. Uma questão que me chama atenção no projeto, ele não determina, né, o local para se colocar. Fala que é a calçada, né, da lixeira. E nós temos algumas questões que se deixa muito aberto, e por não ter a municipalidade, faltar a questão de fiscalização também, eu não sei se é relevante, se é pertinente colocar o local, um direcionamento para essa lixeira, né? Porque, de repente, a pessoa pode colocar, de repente, um suporte no muro, transformando de lixeira, numa certa altura, e que você vai atrapalhar ali o passeio público, dependendo do tamanho da calçada. Vamos imaginar, você tem um poste, você tem uma árvore, né, plantada ali no próximo à sarjeta, e a pessoa coloca um suporte de lixeira, né, no muro. E isso você vai interromper, mais limitar o passeio, né? E sendo que eu acho que deveria deixar dentro entre o meio fio e a 50 centímetros, como se fosse aparelhos públicos, né? Que ali tem o posteamento, seria a lixeira, onde se planta a árvore, enfim. Eu acho que deveria, de repente, deixar isso meio que pré-determinado, se é pertinente na lei ou não, né? Para não ter esse tipo de problema no passeio. Imaginamos aí nossa cidade... Não tenho visto nossa cidade com esse tipo de situação, mas nós temos aí talvez as pessoas com um problema visual que anda com aquele aferindo, né, o bastão, e não vai visualizar isso, né? Eles já têm até uma doutrina quando se aprende a locomover com isso. A própria cadeirante, né, se for estar andando, dependendo da altura, se colocar ali no muro, não deixou de cumprir a lei. Mas não está realmente estabelecido uma forma correta, talvez, de estar colocando. Só vejo que, se isso fosse pertinente, a gente reaver essa situação.
Questão de ordem. Embora seja no Habites que se aprova, é prudente a colocação do Feitosa, porque várias pessoas colocam... existe várias pessoas que colocam, além do muro, na grade. Na grade do portão, e acaba sendo lixeiras grandes que acabam... Então, o que ele disse tem sentido. Se tem um poste na calçada, na mesma linha do poste, tem uma lixeira, aquela calçada vai ter um corredor menor a do passeio público, né? Então, é interessante estudar a viabilidade, embora a gente tenha que é no Habites que seja decidido esse critério, se tá de acordo ou não. É importante colocar realmente, deixar bem claro na questão da instalação no meio fio. Eu acho pertinente a colocação do Feitosa.
Alguém? Mais algum? Pode, fica à vontade.
Boa noite a todos. Meu nome é Valquíria. Estou desenvolvendo um projeto na sala de aula com os alunos, com várias séries, e uma das questões é eles olharem para a cidade para ver quais são as questões, o que eles veem como problema. E um dos alunos, alguns alunos trouxeram a questão da lixeira como um problema. Não, a questão da lixeira não, a questão do lixo. A questão do lixo que vai para casa, principalmente quando chove, na parte mais baixa da cidade. Então, acho super pertinente, super importante essa questão. Hoje eu falei que viria aqui, convidei alguns alunos, mas eles não vieram porque acabaram de sair da escola. E aí eles contei qual seria a discussão da audiência, eles falaram, mas precisa de uma lei, professora? Eu falei, acho que precisa, né? A gente está vendo como que é a situação. E aí, o que eu queria perguntar aqui, talvez, para o secretário, cabe a quem a fiscalização? A que setor, né? Na verdade, cabe à prefeitura. Mas a que setor a fiscalização sobre a colocação? Porque esse vai ser um questionamento que me farão amanhã. Não é? E aí, o dado, né, que o vereador falou, mais de 50%, talvez, da cidade não tenha as lixeiras. Então, era essa dúvida, e parabenizar pela lei.
Obrigado, professora. Só para poder responder a colocação da professora Valquíria, realmente os imóveis que já estão antes da aprovação da lei, eles poderão permanecer como eles estão hoje, ou seja, sem as respectivas lixeiras. Os imóveis, a partir de hoje, que foram construídos, na hora da emissão do habite-se, a Secretaria de Obras Públicas não emitirá o habite-se se não tiver a lixeira. No entanto, essa lei ainda prevê que durante a lei, se alguma... Por exemplo, eu quero ampliar a minha casa, eu quero fazer qualquer tipo de obras que eu precise da municipalidade. Neste momento, ele vai ter que se adaptar e colocar a lixeira. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel que faz 30... A lei aprovou hoje, eu tenho um imóvel já que não tem lixeira. Mas se amanhã ou depois eu for fazer uma ampliação na minha casa, nesse momento, na hora de liberar a ampliação, também a Secretaria de Obras Públicas vai analisar se tem a lixeira. Se não tiver, não vai ser fornecido o habite-se. Mas é pertinente porque a fiscalização vai ser única e exclusiva da Secretaria de Obras, que vai ter que se ater a todo o procedimento desse imóvel numa fiscalização. Ele já fiscaliza, por exemplo, o SAAI fiscaliza, na verdade, a Secretaria de Obras fiscaliza para o SAAI se a água de chuva, por exemplo, está ligada no esgoto. Existem vários imóveis em Ibitinga que o quintal, ao invés da água sair para a rua, coloca direto ligação no esgoto. Por isso que quando chove bastante em alguns bairros, o esgoto volta. Porque a água da chuva está ligada direto no esgoto e não é água saída para a rua. É, uma outra coisa que fiscaliza é a questão da metragem do corredor. E também se a construção está de acordo com o projeto aprovado. Dentre essas medidas, também será analisado a questão de ter a caixa, se aprovado esse projeto, a caixa receptora de correspondência e também a lixeira. Sanada a dúvida? Agradeço.
Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Vereadora Aline? Não? Vereador Mira? Não?
Boa noite, quero cumprimentar a todos. A colocação do secretário, muito pertinente. Mas, então, a gente deveria incluir em algum lugar, se não na lei, mas alguma regulamentação. Né? Talvez aqui no corpo da lei não dá para colocar, porque senão vai ficar muito extenso. Mas se pudesse colocar uma regulamentação através por parte do executivo, a gente poderia até colocar, né, como uma sugestão do nobre secretário. Essa é a minha... meu ponto de vista. Com relação a... Só fazendo uma correção, a caixa receptora de correspondência, ela já está incluída na lei complementar número 8. Né? Então, na verdade, até foi uma discussão nossa quando foi discutido esse projeto e depois acho que foi retirado, alguma coisa assim. Hoje tem a lei prevê a caixa receptora de correspondência e agora acrescentando a lixeira apropriada. Essa obrigatoriedade da caixa de receptora de correspondência era através de uma lei ordinária, na época, que foi até de autoria do Isaac Ferreira, e depois, né, quando da elaboração do plano diretor e da regulamentação através das leis complementares, foi colocada a caixa receptora, que também a prefeitura acaba não fiscalizando na emissão do habite-se, não tenho visto essa exigência, apesar de que toda casa a pessoa já coloca lá a sua caixa de correspondência, mas apenas fazendo uma correção na fala do nobre vereador.
Isso que a lei complementar foi sancionada na minha época, quando eu era prefeito, em 2009.
Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Não? Então, só para a gente fazer um resumo dos apontamentos, foram explicadas justificativas, foi apresentada uma proposta pelo secretário Feitosa e o presidente Mira muito bem nos orientou a questão de que essas questões do local de instalação e talvez até para adequar, né, esses padrões de metragem, eles possam vir pela, por uma regulamentação do próprio executivo, senão, porque não, talvez nesse, no corpo dessa lei, porque essa lei, como ela está falando da caixa de correio junto e a lixeira foi acrescentada, talvez geraria algum tipo de choque. Mas o executivo talvez fazer então essa análise, né? Porque aí também entra uma outra discussão. Aqui entra comércio, entra as coisas, entre outros, né, residenciais, comércios ou mistos. Então, imagina os comércios da região central da cidade depois passarem por uma reforma e, de repente, bum, aparecer a lixeira ali no meio da, da calçada. Então, é uma coisa realmente de se estudar. Ver se, por exemplo, para comércio tem que ser um outro tipo, que é mais adequado. Não sei. Só uma consideração que eu acho importante, mas que realmente acho que teria que ter uma se debruçar ainda mais para chegar num consenso. Já do ponto de vista que o Habite se passa pelo Obras, ele próprio já fica a observação, cruzar realmente essa questão de poste. Mas aqui tem uma coisa, na lei pelo menos está escrito, né, o problema depois às vezes é conseguir fiscalizar isso. Mas está bem no artigo aqui 17, né? Colocação da caixa receptora de correspondência e de lixeira apropriada de frente ao imóvel residencial, comercial ou misto, possibilitando a fácil remoção do lixo pelo serviço de limpeza pública. E no outro parágrafo, fala de novo, lixeira apropriada de frente ao imóvel que possibilite a fácil remoção do lixo. E aqui. E tem um, acho que está na justificativa que eu tinha lido aqui. Porque, por exemplo, se a residência é uma residência muito grande, ou é uma fábrica, por exemplo, a quantidade de lixo que ela produz é diferente. Então, a lixeira que ela também vai ter que colocar é maior. Tudo isso ele leva em consideração, por isso que já coloca os três tipos de comércios, instalações, porque realmente o setor vai ter que acompanhar. Se é uma casa, é uma lixeira doméstica. Se é industrial, a lixeira já é diferente. Se é um misto, também tem que se estudar, para justamente ter essa adequação. Então, ele coloca o termo adequado aí nesse sentido. Mas uma regulamentação talvez mais explícita venha sanar todas essas questões e não dependa, às vezes, da secretaria ou do momento.
É, apenas para completar, vereador Thiago, fazendo uma analogia aqui a professora Valquíria muito sabiamente colocou, através principalmente dos alunos, quando a gente fala precisa de lei para isso, também não necessitaria de regulamentação e nem constar na lei esse critério do tamanho da lixeira e localidade da lixeira. Se as pessoas... porque a prática é diferente da teoria na aprovação. Hoje as pessoas começam a construir um imóvel, o imóvel fica pronto, começa a morar, só depois ela vai pedir a aprovação da planta e o habite-se. Se eles fizessem o pedido antes de começar, se as pessoas fizessem o pedido antes de começar a construção, a Secretaria de Obras poderia falar aonde teria que estar locada a respectiva lixeira, levando em consideração a questão de árvore, a questão de poste e tudo mais. No entanto, o que acontece na prática é diferente da teoria. Hoje, o que se acontece é as pessoas inauguram, depois fazem uma calçada boa e depois você fala assim, a lixeira não é aí. A lixeira tem que ser feita ali, que aqui está atrapalhando. Ou você colocou uma lixeira no muro. Então, é pertinente, sim, ter a regulamentação. Não seria necessário, assim como não seria necessário também, no meu ponto de vista, a lixeira, mas nós não estamos num país de primeiro mundo, né? Hoje as pessoas não se preocupam muito com essa questão e principalmente na segurança dos funcionários públicos ou dos funcionários da empresa terceirizada, dos animais, que nem sempre são os animais soltos, às vezes são os animais da própria redondeza, de vizinhos ali, e também, como sabiamente colocou Feitosa, na questão das galerias de águas pluviais, que aí sim entra o meio ambiente.
Muito bem. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa audiência pública e agradeço a presença de todos. Uma boa noite.